a personalità di Torah di oggi è Urabi Yisrael Baal Shem Tov. Rabbi Yisrael Baal Shem Tov viveu na época dos Acharonim. Ele nasceu no dia 18 de Elul de 5458, que é ano de 1698, e faleceu no primeiro dia de Shavuot de 5520, ano de 1760. O Baal Shem Tov, como ele é conhecido, nasceu numa cidadezinha, uma aldeiazinha, de Okop, que fica na, ou pelo menos ficava na época, na Moldávia. E ele faleceu em Medibuz, que hoje em dia é Ucrânia. O Rabbi Yisrael Baal Shem Tov é uma figura muito famosa, porque todo o movimento da Hassidut veio dele. Ele foi o que instituiu todo o sistema do Hassidismo. Mas antes de mais nada, vamos ver um pouco sobre a vida dele. Antes disso, Rabbi Yisrael Baal Shem Tov perdeu os pais muito cedo. E conta-se que o pai dele, antes de falecer, se despediu do filho dizendo: "Não tenha medo de nada, meu filho, além de temor a Deus." Isso que deu força para ele para enfrentar essa situação difícil, e sempre tendo apenas temor a Deus. Ele acabou crescendo bastante espiritualmente, e em questão de estudos, ele era um gênio, mas ele não queria que as pessoas dessem honras, e por isso ele se fingia de um grande ignorante. No início ele trabalhava numa escolinha, com Melamed, trabalhava ajudando, na verdade não era escolinha. Ele ajudava um Melamed, nessa época não existiam escolas. Existia um professor que ensinava as crianças da cidade, ou do bairro. E ele era ajudante desse professor. Ele trazia as crianças para o Melamed, para o professor, e depois dos estudos levava as crianças de volta para suas casas. E nesse caminho, ele contava historinhas para eles, cantava com eles, e assim, com esse jeitinho, cativava estas crianças. Disso ele se sustentava, e à noite ele estudava Torá no seu cantinho. Estudava tanto a parte revelada da Torá, como também a parte mística, Kabbalah. Depois, quando ele já estava um pouquinho mais velho, ele acabou mudando de emprego. E ele passou a ser o shamash da sinagoga, o gabai da sinagoga, cuja função dele era, por isso até eu falei shamash e não gabai. Estamos acostumados com gabai, que chama as pessoas na Torá e tal. Não, shamash é ele que cuidava da sinagoga. Ele cuidava para estar sempre quentinha a sinagoga, ele cuidava da lareira, cuidava da limpeza. Essa era a função dele. Ele limpava, e quando tinha aulas de Torá, Ele sentava num cantinho lá da sinagoga e fechava os olhos como se ele estivesse dormindo ali, descansando do seu trabalho. Mas na realidade ele estava sempre com os ouvidos aguçados, prestando atenção em palavra por palavra do que estava sendo ensinado lá na sinagoga. Durante as noites, ele se esforçava para estudar bastante Torá. Ele também estudou um pouquinho de conceitos médicos. E ele ajudava as pessoas da cidade. Ajudava as pessoas a se curarem. E daí que surgiu até o título dele de Baal Shem. Baal Shem era um título que se dava para milagreiros. Uma vez que ele trazia cura para as pessoas na cidade, ele passou a ser chamado de Baal Shem. Havia um sujeito, um grande mestre na época, chamado Rabbi Chaim Kitover. E ele percebeu que o Baal Shem Tov não era ignorante como parecia ser. Ficou tão impressionado que ele trouxe o Baal Shem Tov para se casar com a sua filha. Só que ele acabou falecendo, o Rabbi Chaim, muito perto do casamento. E o cunhado do Baal Shem Tov, Rabbeinu Gershon não gostou. Como que minha irmã vai se casar com um ignorante desses? Não faz sentido. Ele queria que anulasse o casamento, mas o casamento não foi anulado. O Baal Shem Tov sim se casou. E foram morar numa das cidades nos Montes Cárpatos. Lá o Baal Shem Tov se sustentava extraindo massa, cimento das montanhas, e a mulher levava para vender na cidade. E disso que eles sobreviviam. Até que chegou um dado momento que o Baal Shem Tov achou que chegou a hora dele parar de se esconder e se revelar para as pessoas como alguém que sabe das coisas. Ele tinha 36 anos. O que levou ele a se revelar para as pessoas e até todo o estilo que ele vai criar de serviço a Hashem? O que acontece? Para isso nós temos que entender assim de uma forma bem sintética. O Baal Shem Tov nasceu 50 anos depois de uma das maiores tragédias para os judeus na Europa. São conhecidas como Gzerot Tarvetat, os decretos de Tar e Tat, 408 e 409, que foram os pogroms terríveis que teve na Ucrânia, comandados pelo Khmelnytsky. E esses pogroms destruíram e mataram milhares e centenas de milhares de judeus. E deixaram quem sobrou num estado deplorável. Tanto do status financeiro das pessoas, como principalmente a moral. A moral dos judeus ficou baixíssima por lá. E o Baal Shem Tov percebeu que, fora as pessoas que são com status maior, melhor, e que conseguem se dedicar ao estudo da Torá como se deve, e conseguem cumprir as mitzvot como se deve, o povão mesmo está perdido. Eles não têm muito ânimo para as coisas, eles são ignorantes, eles não têm acesso ao conhecimento da Torá, e não têm nem condições de estudar muito, porque eles se matam para trabalhar, para ter o que comer. E por isso o Baal Shem Tov resolveu se revelar para as pessoas e estabelecer todo um estilo especial de serviço a Hashem. Esse serviço a Hashem tem como ponto central a alegria, servir a Hashem com alegria, manter a alegria, e daí então sempre cantando, e as rezas também, rezas com música, com canção, rezas com devoção, a pessoa se dedicar bastante na hora de rezar, focar bem na reza e se dedicar bem na reza. E desta forma, as pessoas conseguem erguer a sua moral e também, logicamente, transmitir para eles a Torá de uma forma mais simples, usando também da parte da Kabbalah, de uma forma mais simplificada, muito simplificada, para o povão poder entender, mas que isso desse uma injeção de moral para eles. Tudo isso juntando as pessoas em torno de alguém que é o Rebbe deles, que vai guiar eles, vai orientar eles, vai dar essa injeção de moral e de ânimo necessárias e garantir com que a alegria se mantenha sempre viva em meio das pessoas. E também que as pessoas tenham sempre as intenções puras e santas, sagradas, para o serviço a Hashem. E dessa forma ele montou esse esquema. Ele foi o primeiro, fez um molde, e depois dele, os alunos dele, e muito mais ainda os alunos dos alunos dele, se espalharam pela Europa inteira. Se espalharam? Não, esses alunos já moravam em outras cidades. Mas eles, eu quero dizer, o esquema foi espalhado pela Europa Oriental. E em todas as grandes cidades, e até em cidades menores, tinha o Rebbe da cidade. As pessoas da cidade ficavam em torno dele, sempre se aconselhando com ele, um modo de vida diferente. Tudo se aconselhar com o Rebbe. E também o Rebbe dá aquela injeção de ânimo para eles, falando discursos e até podendo conversar com cada um individualmente, e dando uma opinião em alguma coisa, um conselho em outra coisa, e desta forma sempre fazendo com que as pessoas possam servir Hashem de uma forma bem mais focada e elevada. Tem vários pontos que o Baal Shem Tov se baseou e baseou todos os seus ensinamentos. Entre eles, tem o que ele pregava bastante, que é o conceito da Hashgachá Pratit. Óbvio que esse é um conceito que já vem da Torá, mas ele enfatizava muito a Divina Providência. O quanto que você deve observar na sua vida a Divina Providência em tudo que você faz. E que tudo tem um motivo e tudo é gerenciado por Deus. Isso faz com que as pessoas enxerguem o seu cotidiano de uma forma diferente. Tem momentos que são alegres, são bons, fica fácil de enxergar, mas tem os momentos que são tensos, momentos que são mais complicados. Se a pessoa percebe e trabalha para enxergar que tudo vem lá de cima, tudo vem de Hashem, preciso, a pessoa consegue passar por essas situações de uma forma mais fácil. Logicamente que ele também falava muito sobre aproximar as pessoas que estão mais distantes e também elevar as coisas ruins para o bem. Ou seja, que mesmo aquilo que eventualmente não é positivo, que não é bom, dá para se converter e empregar aquilo para as coisas boas, empregar aquilo para o serviço Hashem. Como, por exemplo, tem aquela fala, que não é do próprio Baal Shem Tov, é de um dos alunos dele, mas segue esse princípio, que é que tem coisas até para se aprender de um ladrão, por exemplo. O ladrão, quando não consegue numa primeira vez, ele tenta de novo. O ladrão tem confiança no que ele está fazendo. Tem várias coisas que se aprende do ladrão que você pode utilizar isso para o lado positivo. Fora, logicamente, roubar, que não é o positivo, mas o resto dá para ser utilizado. Então, Baal Shem Tov tinha muito essa visão que em tudo no mundo você tem algo para aprender de como utilizar aquilo para fazer o bem. E o Baal Shem Tov fazia muita bondade com as pessoas, ajudava as pessoas bastante, e é isso que ele deixou como o legado para o sistema do hassidismo. Tem, logicamente, muitas histórias que se contam sobre Baal Shem Tov, histórias que são, assim, surreais, de lugar para lugar, e levava seus discípulos, e eles tentavam ajudar as pessoas onde eles estavam, e trazer um espírito especial para as pessoas. Esses são os pontos básicos aí sobre o Baal Shem Tov. Ele está enterrado em Medibush. Muitas pessoas vão lá visitar. Existe construído em volta um prédio grande. Muitas pessoas vão lá visitar o túmulo do Baal Shem Tov. E é dele que veio todo o conceito da Hassidut, que logicamente depois teve também aqueles que não enxergaram isso de uma forma tão positiva, mas de uma forma geral nós vemos hoje em dia o resultado, que todos os caminhos que foram feitos baseados no serviço a Hashem digno, no final das contas todos eles trouxeram coisas muito boas para o mundo, para o nosso povo, e tem que se saber aproveitar de tudo que tem de bom em todos os lugares.